Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, sejam bem-vindos ao Sala de Visitas. E no programa de hoje vamos receber novamente o Alex Almeida, e que hoje vai falar sobre a carreira musical dele aqui na China, o que, que ele gosta de música. Tudo bem, Alex?
Tudo ótimo, Denise, Dadi Ahau, pessoal aí.
A gente conversou na semana passada, você falou aí das suas aventuras no mundo da produção, né, de documentários, tudo. Mas eu sei que você está bem aí também encaminhado na carreira musical. Então, eu queria te apresentar aqui para os nossos ouvintes. Eu queria que você contasse, assim, da música na sua vida. Quando que ela surgiu?
Olha, essa é uma boa. Eu comecei a música... Minha mãe era muito fã de música, né? Ela sempre gostava de... Cantava em casa, me incentivava a cantar também por experiência, por influência dela, que ela ficava cantando em casa. Mas eu sempre tive interesse em tocar bateria. Então, quando eu cheguei aos 14 anos de idade, eu comecei a ter o interesse de querer tocar a bateria. Meus pais foram relutantes, falaram, você só pode tocar a bateria se você tiver dinheiro para pagar a aula e comprar essa bateria. Quase foi um convite para mim a começar a trabalhar, né? Então, foi a partir do desejo de começar a tocar a bateria que eu comecei a trabalhar também. Então, ela, a carreira profissional e de músico, ela vem caminhando desde então, dos 14 anos de idade. Foi quando eu comecei a tocar a bateria, comprei a bateria e comecei a me envolver com bandas, tentar desenvolver assim. E eu sou de Curitiba, então lá eu toquei em cerca de umas 3 ou 4 bandas desse período dos 14 até eu me mudar para cá, quando eu tinha uns 24 anos. E tava tocando nesse cenário underground, tocando com várias bandas lá de... Geralmente rock, né? Muito rock em Curitiba acontecendo. Me tornei mais brasileiro quando eu saí do Brasil, comecei a explorar mais ritmos brasileiros depois que eu vim para cá, na verdade. Então, e desde então a música... Quando eu vim para cá, eu decidi parar de tocar. Eu fiquei meio que frustrado com a carreira da cena independente no Brasil e resolvi parar. Mas essas coisas você não manda, né? Elas crescem em você, esse anseio, e acabei retornando. E estou agora fazendo com os chineses aí uma carreira interessante, na verdade.
Ah, e conta aí das suas bandas. Eu vou começar aqui pela Dirty Fingers. Conta aqui quando surgiu, como que funciona essa sua banda aí.
Olha, Dirty Fingers foi a obra do destino, na verdade, né? Elas são três meninos, tocam com três meninos, eu falo porque eu tenho quase 30 anos, né? E eles são, o mais velho deles tem 25, que é o vocalista, Xiao Tian, que é o Rudy, né?
Eles são chineses, né?
Todos chineses, todos Isso. Os três chineses, a banda canta em chinês. Eu sou o único, eu tô ali meio perdido, assim, vamos dizer, em termos do que eles estão falando, mas a nossa compreensão musical é muito, muito forte, assim, o conhecimento com eles. E eu conheci eles na rua, na verdade, né? Eu vi o vocalista vestindo uma camiseta de uma banda punk dos anos 80, chamada Suicidal Tendencies, e cheio de tatuagens no braço de árvore de Natal, né? Eu falei, ó, isso não é muito... No Brasil isso pode ser comum, né? A gente vê isso, pessoas tatuadas com camisetas de banda, com uma certa frequência.
Mas árvore de Natal não.
É, árvore de Natal é algo bem, bem único e inusitado dele, né? Inclusive do... E aqui você sabe muito bem, né? Que as pessoas, as tribos são bem divididas. Você não vê pessoas que gostam só da música, só porque gostam da música, tem camiseta e tatuagem. Geralmente a pessoa que tem camiseta e tatuagem ou é envolvida na música ou tem tendências a querer se envolver. Então é, especialmente aqui em Xangai, que é uma cidade muito voltada para o comércio, com um pouco, vamos dizer, espontaneidade quando se vê em arte. Então é difícil você encontrar pessoas assim. Então quando eu bati o olho, eu falei, olha, esse rapaz tem potencial. Eu fui lá, perguntei para ele se ele tinha banda, ele falou que sim. Ele perguntou como é que eu sabia, eu falei, olha pra você, né? E a partir desse momento, foi isso uns 2 anos atrás, a gente foi ensaiar na semana seguinte, e o Dirty Fingers, eu entrei com eles, vi a pinta deles, do guitarrista, que também é outro corpo inteiramente tatuado, todo fora da casinha, sem falar, esses meninos estão fazendo a coisa certa. Então comecei a tocar com eles, e de lá pra cá, isso foi 2 anos atrás, a banda saiu... Zero from Hero, né? A gente saiu do nada e tornou... Hoje, a gente é cotado como a nova esperança do punk chinês, vamos dizer assim.
Uau!
Vindo de uma cidade igual Xangai, que não existia a banda... A última banda que apareceu aqui, que o pessoal de Pequim, a cena nacional considera como uma banda importante foi há uns 10 anos atrás. Então, existe essa... A banda está num hype muito grande, na verdade. Teve, a gente fez essa turnê de... Lançamos o primeiro álbum, tudo independente, né? Grava tudo independente, paga tudo. Conseguimos uma ajuda de um app para financiar a nossa turnê, que a gente viajou 33 cidades, 19 províncias de trem, devagarzinho, passando por tudo quanto é lugar aí do país, espalhando a música e, independentemente, a gente conseguiu atingir, foram 30 mil ouvintes do álbum em quatro meses, né? Uma banda independente sem ajuda de ninguém, de mídia e tal, e é bem remarkable, vamos dizer assim. E, bem, a banda foi e continua, né? Depois, acabei de voltar do ensaio com eles, então a gente está promovendo um evento a cada todo mês para trazer as bandas que a gente fez turnê pelo país para tocar para a gente em Xangai de novo, para construir essa cena que estava abandonada ou inexistente aqui em Xangai, do meio underground, assim. Então, estamos cotados como um dos principais expoentes da cena, vamos dizer assim.
É bem interessante. E conta um pouquinho aqui, agora eu vou para a sua outra banda, o Little Opa. Monster.
Little Monster. O Little Monster, na verdade, é a banda que o Dirty Fingers, eu entrei na banda, a banda já existia, né? Ela já estava um ano junto, a banda já tocava um ano juntos e estávamos usando um baterista. Eu entrei na banda e as músicas já estavam prontas e a coisa aconteceu com uma velocidade maior. O Little Monster surgiu na mesma época do Dirty Fingers, eu conheci o pessoal do Little Monster, eu conheci a F, né, que é a guitarrista do Little Monster, é um duo, só eu e ela. Uma semana depois que eu conheci os meninos do Dirty Fingers. Foi meio que o universo conspirando pra gente voltar, pra eu voltar a tocar. E a F é uma guitarrista bem renomada aqui no, na cena de bandas independentes. Ela toca com uma banda chamada Pers, que também era um duo. Ela e um australiano lançaram 5 CDs, fizeram turnê pelo Japão, Coreia, Indonésia, Malásia, Austrália, Nova Zelândia. Fizeram uma turnê gigantesca em 5 anos, né? Lançaram 5 álbuns e ficaram muito conhecidos, assim, na cena. E eu conheci a F justamente no último show da banda dela, desse Pers. Eu mencionei que era baterista, ela falou, ó, a gente pode fazer um trial. A gente tocou, sentiu uma interação e a gente resolveu fazer esse projeto chamado Little Monster, que é um duo de música experimental. A gente mistura, também é rock, né? Mistura punk com black metal, com shoegaze, com noise. Mistura tudo numa coisa só. Até tô batendo uns negócios de bossa nova no meio aí pra coisa ganhar mais corpo. E o Little Monster tá indo em turnê pro Brasil em julho. E passa por 6 cidades, né? São Paulo, Rio, Curitiba, Natal, Recife e Belo Horizonte. Inclusive vai ser também uma das primeiras bandas chinesas, se não a primeira banda independente chinesa a fazer turnê na América do Sul. Está sendo meio que um big deal. A gente está lançando um álbum com um cara chamado Negro Léo, lá do Rio, que é do pessoal do Áudio Rebel. É um pessoal bem interessante de música experimental. Eles estão dando um suporte bem, bem bacana para a gente assim, nessa turnê. Então, Little Monster tá ganhando mais força e eu tô ficando estrangulado com as duas bandas, né?
Eu imagino. Agora, eu quero voltar aqui no Little Monster, porque eu já vi o Little Monster ao vivo. E o Little Monster, ele tem uma apresentação diferente. Eu queria que você descrevesse aqui para os ouvintes como que acontece esse show.
Ah, entendi. Da troca, né?
Que isso, porque não é sempre que isso acontece.
É, eu toco meu instrumento de maior domínio é a bateria, né? Que eu já toco faz uns 14 anos. Aí. E a F toca guitarra também já faz uns 10 anos. Mas a gente sempre teve vontade, o interesse, eu sempre tive vontade de explorar a guitarra, de tocar a guitarra e ela também de tocar a bateria. Eu falei, já que a gente tem uma banda, a gente pode fazer isso, né? Vai soar mal, né? Claro que vai, porque nenhum dos dois sabe tocar nem muito bem o instrumento, mas a gente faz umas outras músicas com nossa habilidade dos instrumentos para rechear o set, vamos dizer assim, né? Um set metade aceitável, que as pessoas, porra, legal essa banda, e outro set meio que... É, eles estão aprendendo, né? Um negócio meio experimental, assim, de pra explorar mesmo, para buscar outras formas. Então a gente divide, né? Metade do set eu toco bateria e ela toca guitarra. E a outra metade do set eu toco guitarra e ela toca bateria. O que dá versatilidade muito grande pra banda, assim.
E me fala uma coisa. Quais são suas referências musicais, assim? Tem alguma banda que te inspirou? Enfim, o que, que você cita como referência na sua carreira?
Ah, eu sou muito fã de... É que à medida que a gente vai envelhecendo, né, eu vou começando a ficar mais calmo, vamos dizer assim. Mas o que me atraiu desde o começo na bateria foi essa baterias mais, vamos dizer, lentas, rápidas, energéticas. Então, eu tinha uma influência muito forte de metal, hardcore, punk, black metal, muita coisa rápida, extrema, velocidade. E agora, migrando mais para uma... Passei pela fase do indie rock, né, que é esse pessoal mais, por exemplo... Do pessoal de Nova York, né? O Yes, o Interpol, o Strokes, que é o pessoal do mais indie rock, para desenvolver um que está sendo muito influente no Dirty Fingers, por exemplo, Libertines também, os britânicos do indie, British Rock. E agora o Little Monster tá essa febre experimental, né? Então a gente está buscando muita referência do DNA, por exemplo, que é uma banda do que era um brasileiro que morava em New York, uma baterista japonesa e que fazia uma coisa assim. Então meio que associam a gente com eles, assim, de certa forma. O Sonic Youth também, geralmente muito rock, né? Geralmente rock americano e britânico. E agora tentando colocar essas outras camadas de influências orientais, né? Por parte da F, explorando outros instrumentos que a gente está tentando buscar, arhu, tambores chineses de guerra, com uma levada mais bossa nova brasileira que estou tentando blenderinho. Tá ficando bem mais complexo, né? O que também significa que tem que dedicar mais.
Legal, interessante. E me fala uma coisa, você com esse intercâmbio todo que você teve com músicos chineses, o que que eles te apresentaram, né, da música oriental? Alguma coisa que te surpreendeu, te marcou? O que que você teve como novo referencial na música oriental?
Olha, dos chineses, a maior parte da influência que eu absorvi foi do Dirty Fingers, por conta que a banda as músicas são todas em chinês, né? Então, e também tem vários referências de músicas dos anos 80, de quando eles eram crianças, que eles ouviam. E eles trazem esses covers de desenhos animados que eles assistiam, de séries de televisão que eles assistiam, para fazerem versões dessa música em uma batida punk, indie rock. O que foi muito interessante, porque eles trouxeram músicas como Nanzi Han, que é o Como Ser Um Bom Chinês, né? Que era uma música de guerra do exército, que os militares cantavam para animar os espíritos dos guerreiros antes de entrar na batalha, que acabou virando quase que um hino do povo chinês, vamos dizer assim, do Como Ser Um Homem do Bem Chinês Poderoso para frente, tudo mais e tal. Quando a gente toca essa música, geralmente a gente abre o show com essa música, a galera vai ao delírio, assim, todo mundo começa a cantar junto. Eu não tinha noção, quando eles me apresentaram, a gente tocou. Quando a gente começou a tocar ao vivo essa música, você sente a vibe das pessoas, assim, cresce muito forte. E a outra é o Hongzhuang, né, o Monkey King, né, o Rei Macaco, que é da lenda da jornada pro oeste, que é a busca pelo ensinamento budista. Que é uma lenda, uma mitologia que aconteceu há muito tempo atrás aí, que era um monge budista com um macaco-rei, o um porco, que eles atravessavam a China até chegar na Índia para colher os ensinamentos puros do budismo. E lá eles passam por várias aventuras, tudo mais. Teve uma série de televisão, literatura muito conhecida, um dos clássicos da literatura chinesa. E essa música de abertura dessa série do Macaco-Rei também é uma versão do que o Dirty Fingers toca. Então, através deles, eu descobri muito da história, que isso é um aspecto muito interessante dos chineses, né? Dependente da idade deles, eles têm um apego e um conhecimento da própria história deles que recorda de muito antes de Cristo, né? Uns 500 anos de Cristo. Eles têm esse conceito sólido neles, né? Por conta que o governo dá vários alicerces para eles aprenderem, né? Jogos de videogame, televisão, cartoons, então... Desde as pequenas gerações, eles têm um conhecimento e um apego a essas histórias muito antigas. E eles mantêm vivo isso em cenários absurdos, como, por exemplo, transportar isso para o punk. E as pessoas adoram quando a gente toca essas músicas. Cantam de paixão, comentam com a gente. Enfim, então a influência, na verdade, que eles trouxeram foi mais de carga cultural de que musical. Porque a música que a gente aborda, geralmente, é a estrutura punk, indie rock, vamos dizer assim.
Ai, muito interessante e legal saber, né, que mesmo o chinês alternativo tatuado rock and roll, ele carrega no coração a cultura do país dele.
Muito, muito. Isso é muito interessante mesmo, de compreender esse apego, assim, à identidade cultural deles, assim. Muito bonito ver também.
Olha, para citar isso, eu vi isso acho que poucas vezes no Brasil, é muito raro ver, mas teve um músico, né, o Bruno Sutter, ele que era do Massacration, era de humor, mas ele acabou montando essa banda e ele regravou várias músicas voltadas para criança em versão metal do folclore brasileiro. Então ele trouxe de volta o Curupira, o Saci, todos esses personagens em versão metal.
Ah, pô, eu sou super fã do Massacration. Eu não conheço, não vi esse álbum ainda. Vou ouvir ele hoje, inclusive.
Então, dá uma escutada porque tem um pouquinho a ver e legal que ele foi um exemplo de brasileiro que teve essa iniciativa aí que os chineses têm e que é muito bacana, né?
É muito demonstra também essa o porquê da China ser China e a China nunca ter sido de fato colonizada por ninguém, né? Eles têm um apego gigantesco à história deles e aos ritos deles, e é lindo de ver, na verdade, é bonito.
Alex, muito obrigada, viu? E que você tenha muito sucesso aí com as suas bandas e continue levando música boa para todo mundo e também a cultura chinesa, colocando detalhes também da cultura do Brasil, da cultura do mundo. E é isso aí. Muito obrigada, viu?
Obrigado por você, Denise. Então, é isso aí.
Isso, e o Sala de Visitas de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.